Bom ano a todos os ouvintes do Enquanto Não Tenho um Podcast. Para alguns vai ser um ano bom, para outros vai ser um ano mau, para uns vai ser o melhor ano das suas vidas, para outros vai ser o pior ano das suas vidas, para outros vai ser um ano indiferente, para outros vai ser um ano com sobressaltos financeiros, para outros vai ser um ano de reconciliação, para outros vai ser um ano de amor a acontecer, para outros vai ser um ano de ir à falência, para outros vai ser um ano de perder uma pessoa importante para si. Enfim, quando dizem assim, 2020 vai ser um bom ano, ou 2024 vai ser um bom ano, depende. Por isso é que eu não acredito nessas previsões tão generalistas. Está bem? Beijinhos. Eu estou aqui com uma vibe... Pá, eu não sei o que é que isto quer dizer, mas eu estou a sentir felicidade. Não vou dizer que não, estou mesmo a sentir felicidade. Mas estou com um vibe de 2020, que eu achava que ia correr bem. Porque o início de 2020 para mim correu super bem. Eu vim num 2019 que adorei. Pá, adorei 2019 mesmo. Foi um ano de crescimento, mudança. Pá, foi mesmo um dos melhores anos da minha vida. A nível de desenvolvimento a todas as áreas. E depois, entrei ali 2020, fui para a Tailândia logo em janeiro. Estava mesmo a pensar, isto é que vai ser um ano. E depois entrou a pandemia. E então eu sinto, não sei porquê, estou a sentir que 2020, aquele início de janeiro, está a continuar agora. Não sei mesmo porque o meu cérebro está a fazer isto. Se calhar com hipnose chegávamos lá. Não sei. Vamos ver o que é que o futuro nos reserva. Enquanto não tenho um podcast, eu vou fazer esta previsão, em 2024 vai haver qualquer coisa ao vivo. Não sei se é espetáculo, não sei se é um meeting, não sei se é um jantar de Natal, não sei se é aquela viagem num autocarro de... aqueles autocarros que têm a parte de cima aberta. Não sei, mas eu estou aqui a sentir dentro de mim um apelo de conhecer quem ouve o podcast e quem quer que eu conheça também. Porque há pessoas que ouvem, mas é tipo, calma, eu ouço, não é? Não quer dizer que eu te queira conhecer. E está tudo bem. Eu agora gosto muito das pessoas que dizem está tudo bem. Adoro. O que eu também gosto, quer dizer, eu gosto de ver, não vou ser hipócrita. Eu gosto de ver fogo de artifício. Ok? Gosto até bastante. Longe. Eu uma vez estava a andar de barco e o fogo de artifício era em Portimão. Saía do mar. Não sei explicar o fenómeno que acontece, mas era tipo uma caixa que estava lá e saía. Eu estava mesmo lá ao pé e tive mesmo muito medo. Eu vou uma vez também no Sudoeste que no último dia há fogo de artifício e eu não vi o fogo de artifício porque estava num sítio que não dava para ver e achava que eram tiros e fiquei mesmo muito assustada. Então eu tenho uma relação de... Não gosto do barulho, gosto de ver os efeitos, não gosto de estar perto, mas há uma coisa que me preocupa e sobretudo há uma coisa que me enerva. Eu comecei o ano com enervada, mas eu acho que é porque dormi pouco. E bebi tipo 3 copos de vinho, isso para mim já é ressaca. Dormi pouco, então hoje acordei tipo mais reativa. Até estou a sentir a minha energia má passar para vocês. E eu a ficar com uma energia melhor porque eu preciso mesmo desabafar. Sou aquelas pessoas que guardam para si, mas depois estão sempre doentes. Agora eu era bué holística aqui, mas é verdade, eu acho que as pessoas que guardam para si depois aquilo claro que vai dar merda eventualmente. O que é que acontece? Eu não aguento pessoas. Pá, é uma embirração que eu tenho, que são todas pró-animais e os animais e defendem os animais e não retiram teias de aranha da parede porque a aranha tem o direito de fazer a teia e ter uma casa e depois a casa fica com teias de aranha porque é a casa das aranhas. E depois, adoro fogo de artifício. E aí está-se a cagar para os animais que ficam em pânico, porque eu tenho animais que ficam em pânico e sei que animais por este mundo fora ficam em pânico. E há bué pessoas que eu conheço que são, para animais, mas depois com o fogo de artifício estão-se a cagar. E eu sei que as pessoas não são perfeitas, mas eu também não sou. Então posso me irritar com essas pessoas. O próximo tema é seguir ao Correio da Manhã, mas também o Correio da Manhã também tem a ver com egoísmo.
Correio da Manhã.
Estudo recente feito em Madorna revela que pedir 12 desejos só para si nas passas revela que não vão acontecer. Os desejos não vão acontecer. Isto foi um estudo da Madorna. Vale o que vale. Há muita gente do meio da Madorna que tem sucesso. Este estudo se calhar também terá. Eu não sou supersticiosa. Eu já fui bastante supersticiosa e fazia-me mal. Era uma prisão quase. Eu acho que quem é supersticioso sente essa prisão de que se não fizer as coisas acontece alguma coisa de errado. Portanto, andamos sempre ali numa obsessãozinha por rituais. Mas este ano eu pedi desejos nas passas, não sei porquê. Ou antes, com umas passas simbólico. E este ano pedi, depois pensei, para que é que eu pedi se eu já não sou supersticiosa? Mas acho que foi mais para me dar um modo psicológico para este ano vai ser bom. Acho que foi uma coisa para mim, não foi uma coisa para mais ninguém. Porque eu acredito que quando nós queremos com muita força, algumas coisas, há outras que nós não podemos controlar, não é? Como é óbvio. Mas a nível de coisas que podemos controlar, acho que temos mesmo de acreditar. Isso já é um começo, já é um bocadinho do caminho. Pronto. Então eu pedi os desejos. E depois eu estava a pensar, será que há pessoas que pedem desejos só para si? E depois pensei, e há essas pessoas, são, tipo, acho que é contra o propósito todo. Eu até, quando acabei as passas, pensei, eu devia ter pedido por muito mais pessoas, porque no momento das passas, por isso é que eu também deixei de pedir desejos, eu agora estou irritada por ter pedido. No momento das passas eu repito desejos, não me lembro, digo coisas ao calhas, mas sempre a repetir as mesmas coisas. E depois, quando acaba, eu pensei, ah, também podia ter pedido por aquela pessoa e não sei o quê. E depois voltei a mim e pensei, não é assim que funciona. Tipo, eu não tenho essa crença, porque é que eu de repente comecei a ter essa crença à meia-noite, do dia 31? Então está aqui o mote para, se não pediram desejos, pá, acho que nada de mal vai acontecer. Se pediram também, opa, é fixe porque estão a dar uma mensagem ao vosso cérebro de uma coisa que se calhar querem bué e vão fazer por isso. Mas, epá, não sei. Eu acho que os desejos também revelam um bocadinho da personalidade. Porque há pessoas que eu tenho a certeza que só pedem desejos para si, para o seu sucesso e para as suas conquistas. E eu aí vejo as passas, eu nas passas vejo um espelho. Para mim, as 12 passas são um espelho da personalidade da pessoa. Se a pessoa pede para a família também, é boazinha. Se ainda inclui amigos, ainda é mais boazinha. Se inclui, só se põe a si própria, é mau. É marreres. É um espelho. E depois o universo não dá. Eu tinha boas certezas disto. Outra coisa. Eu tive... Pá, eu sou bastante... evoluída. Não. Eu comecei a fazer há uns anos uma triagem do que é realmente importante para mim, e não sei se alguém que está a ouvir também já fez isso, de pensar, eu não tenho relações só porque são antigas, o que me faz mal e o que é tóxico para mim, tipo, pessoas que são tóxicas para mim, comigo, pessoas que não me tratam bem, pessoas que ultrapassaram limites, pessoas que não sei o quê, eu ponho mesmo limites muito grandes e eu não convivo com ninguém por achar que é obrigação. E sou muito mais feliz desde aí, porque, pá, de facto, a vida é mesmo curta. Eu estar a fazer fretes com pessoas ou que eu não me identifico tanto, ou que não quero estar tanto tempo porque não tenho nada a ver com elas, ou porque despertam em mim um lado que eu não gosto. Há pessoas que me... Isto o Rui Maria Pega que dizia muito. Há pessoas que nos expandem e outras que nos contraem. E eu decidi na minha vida o máximo que eu conseguir, porque há situações em que não dá para controlar. Eu também não vivo isolada num mundo, numa nuvem cor-de-rosa. Mas o máximo que eu consigo... Eu quero estar com pessoas que me expandam, que eu não tenha medo de dar opiniões, que também não têm opiniões de merda, que nem são aceitáveis, pá, prefiro estar com pessoas leves e que me acrescentem. E que eu, de facto, e não é uma coisa explicável, que eu, de facto, queira ser a minha melhor versão. Aliás, nem é querer, acontece simplesmente com algumas pessoas, acontece tu seres a tua melhor versão. E eu decidi na minha vida estar com essas pessoas. Acho que é uma decisão legítima. Mas há muitas pessoas que não compreendem, que tiveram na minha vida ou que ainda estão na minha vida de certa forma e não compreendem muito isto. Eu pareço meio freak ou meio desligada, mas isto é mesmo uma decisão consciente. E há bué vezes que eu, tipo, às vezes mando mensagens queridas e não sei o que, as pessoas são bué da brutas a responder-me e vê-se que estão ali com coisas entaladas para me dizer. Agora parece que eu estou a mandar uma indireta, mas isto acontece mesmo imenso. E servir a carapuça a alguém, pá, lamento, eu estou só aqui a pôr para fora, porque eu acho que se eu escolhi esta profissão também é porque tenho esta necessidade de passar mensagens e aliviar-me, não é fazer xixi, mas tipo tirar isto de mim e passar para vocês, e pode ser que alguém também se identifique com isto. E há boa gente que, em vez de, e para já eu acho bem que assim seja, porque houve fases em que as pessoas diziam, afastaste, estás diferente, estavam sempre com esses confrontos e nananã, isso não tenho paciência. Se aquela pessoa já não tem significado na minha vida, eu não vou gastar essa energia. E se as pessoas me levaram até aí, até eu pensar não quero mais, tipo, estar tanto com esta pessoa, a responsabilidade não é minha. Portanto, e depois dá-se muito o eu continuar a ser cordial, porque há pessoas que eu não tenho ativamente na minha vida, mas que são pessoas que eu gosto de estar de vez em quando. E essas pessoas estão sempre ali com uma coisa entalada. Tipo, eu sinto em cada diálogo, em cada interação, que as pessoas estão ali com qualquer coisa entalada para me dizer. E isso afeta-me. Porque eu penso assim, porquê é que eu continuo a mandar mensagens? Há uma vez aqui no podcast que eu pareço boazinho e os outros é que são maus, mas eu estou a dizer aquilo que eu sinto. Tipo, eu tento ser, dentro do que, da relação e dos limites que eu quero pôr, eu tento ser cordial e simpática. E depois as pessoas são brutas de volta, eu acho que é para provocar uma reação em mim, que é para eu dizer, então, mas o que é que se passa? Está tudo bem? E a pessoa aí diz, não, porque tu afastaste e tu não sei quê, ou tu nananã. E há pessoas a quem eu não devo isso. Então eu não sei se vocês ainda fazem isso, mas quando alguém é bruto comigo, ou passivo ou agressivo por mensagens, eu nunca pergunto o que é que se passa, ou está tudo bem, tipo, fiz alguma coisa, porque não é mesmo uma responsabilidade minha. Eu sei muito bem os limites que eu ponho e é mesmo pensado. Claro que pode acontecer eu ser assim sem querer, com uma amiga, tipo, uma amiga minha está a desabafar comigo a dizer que está na merda, que é uma pessoa mesmo próxima de mim, e eu começo a dizer, hoje comi camarões. É normal que ela diga, Maria, viste a minha mensagem, tipo, foste bem estranha. Pá, claro, eu não sou anti-confrontos a todo o custo, mas as pessoas a quem eu dou essa permissão é que podem fazer isso. É uma permissão que é subentendida na relação. As minhas melhores amigas, os meus melhores amigos sabem que podem fazer isso. Ok? Mas se forem amigos que estão sempre a dizer, ai, nunca podes, ai, não sei o quê, que estão sempre a cobrar, já passam para o lado, pá, não estou mesmo para isto, eu não estou para estar a sentir que estou sempre em dívida com alguém. Porque eu também não espero mesmo de volta de ninguém. As pessoas são adultas e têm de, pá, às vezes é lixado, tipo, de perceberes que as coisas não são como eram antes. E agora estava a pensar em algum exemplo meu que tenha sido ao contrário, mas não me estou a lembrar. Mas às vezes é difícil perceber, as coisas já não são como eram antes e não sei o quê, e a tendência é sempre responsabilizar o outro. Pá, eu das relações que eu quis mesmo afastar-me em consciência, sinto mesmo zero responsabilidade. Sinto mesmo, era a única forma de eu estar fixe. Eu não vou estar com ninguém só porque é suposto estar, seja quem for, tipo, seja mesmo quem for. E não sei se alguém estava a precisar de ouvir isto. Não era altruísta, eu queria mesmo tirar isto de mim, porque mesmo em mensagens de bom ano e não sei o quê, houve pessoas a... Pai, não são muitas, mas são as suficientes para eu ter tido vontade de falar disto. Respondem tipo de uma forma seca e não sei o quê. E depois, calma, também há pessoas que são só assim, que a mandar mensagens parecem pais de 72 anos, e... mas isso eu sei, essas pessoas eu sei quem são. Essas eu sei quem são. Mas, tirando a parte de não ter sido altruísta ou querer desabafar sobre isto, foi só uma cena tipo, quero sentir-me melhor em relação ao tema e tirar isto dentro de mim, alguém pode estar a precisar de ouvir isto. porque às vezes nós damos-nos com amigos, familiares, com pessoas que já estão na nossa vida há muitos anos e custa-nos o afastamento quando as pessoas são prejudiciais na nossa vida, mas pá, às vezes é mesmo preciso. No meu caso, eu afastei-me mesmo de pessoas que não... Pá, que não era não acrescentavam, era tipo prejudicavam o meu bem-estar. Vamos agora ver se alguém deixou o número. Eu acho pouco provável, porque eu deixei a caixa dia 1. Ah, não, tenho um número. Tenho um número, já. Yeah. Eu não atendo a ninguém, mas eu tive a atender. Vou ligar à Inês. Perguntar se ela faz estas coisas também. Se é assim mal educada como eu. Porque, eu estava a dizer, não acabei o raciocínio. Eu deixei a caixa hoje de manhã. E eu estou a gravar isto dia 1 de janeiro. E eu tenho muito público bêbado. Muito público que está a ressacar e muito bem, porque está a curtir a vida. Espero que tenha sido uma passagem de ano boa. Quem não liga à passagem de ano também tem o meu respeito. Eu também só passei com duas pessoas. Mentira, éramos seis. Mas eu não ligo nada à passagem de ano. Tipo, é uma noite bem normal para mim. Mas eu gosto de... Calma, uma noite bem normal eu também estou a fazer de difícil. Eu gosto de boa comida, de estar uma mesa arranjada, de... Não é uma noite qualquer. Mas é mais porque é uma desculpa para isso, vamos ver. Para comer assim uma gamba.
Tô. Inês. Olá, Maria.
Não, tu não atendes o telefone a ninguém e me atendeste.
Já atendi.
Tu és incrível. Tu também...
Mas sabes que eu já não te atendi o telefone, acho.
Então és péssimo, odeio-te, beijinhos.
Agora estou a pensar, novo,
yeah.
Uma pessoa pode ser outra pessoa.
Já, yeah, é a oportunidade de nos reinventarmos. Bom ano.
Bom ano.
Como é que não estás a ressacar, diz-me?
Não estou porque eu passei em casa sem fazer nada.
Tu não gostas da passagem de ano? Não ligas?
Eu choro sempre. Eu este ano não tinha planos, disse vou estar a dormir. Acordei às 11h58.
E choraste?
Não, porque estava chill, tinha descansado. O meu psicológico estava calmo.
Mas porquê que tu choras sempre? Podes desabafar comigo, se quiseres. Eu também desabafei bem hoje.
Obrigada. Opa, não sei. Fica a passar, tipo, a minha vida à minha frente. Isto não é para...
Parece que, tipo, que é o teu último suspiro.
É tipo, oh meu Deus.
Mas faço, tipo, o balanço do ano.
Sim. Passa-me um ano à frente. E, tipo, normalmente é tipo, não sei o que mais, ou bom ano, e depois foges, tipo, à casa bem.
Tadinha, mas comes as passas?
Não.
Olha, mas chorar é bom, e ainda bem que estás em contacto com os teus sentimentos. Não é?
Mas eu choro demasiado, Maria.
Então, e é bom, eu também choro tanto. As pessoas é que não vêem. Tipo, toda a gente chora.
As pessoas não nos dão valor.
Pois não.
Tipo, ela está sempre a chorar. Então, tipo, é mais uma vez.
Mas tu choras em público, sem problemas?
Não, só à frente das pessoas que eu... confio, mas elas também me desvalorizam às vezes.
Mas elas são parvas. Eu sou a tua única amiga. Eu sou a tua única amiga, Inês, a partir de agora, em 2024. Olha, e vamos falar mesmo de pessoas tóxicas que tu tens tirado da tua vida. Eu hoje estava a dizer que há muitas pessoas na minha vida que estão, já não estão de forma tão ativa, porque eu afastei-me de algumas conscientemente. Sabes, aquelas pessoas que não te fazem bem. Tipo, tu estás com elas e sentes que elas não te estão a fazer bem.
Sim.
Mas sabes mesmo ou estás a dizer
só... Mas no momento, ou tipo...
No momento, tipo, há pessoas que tu estás e és bem extrovertida e és e adoras, não sei o quê, e há outras que tu ficas mais tensa, não notas isso?
Sim, mas eu sou antissocial, quando eu não gosto das pessoas eu não me dou com elas.
Mas tens outras que és extrovertida, de certeza, com os teus amigos mais próximos.
Sim.
Pronto. Então, mas pronto, estás a ir onde eu estou a chegar também. Porque eu, há uns anos, decidi fazer tipo uma triagem de eu não vou estar com pessoas... que me criam esta sensação, pelo menos não vou estar tantas vezes, tipo, posso estar de vez em quando, não estou a dizer que vou cortar relações, mas não vou estar tanto.
Sim.
Ok? E eu sinto que as pessoas não compreendem, que acham sempre que eu estou a falhar, sabes?
Mas é um problema deles.
E há, claro, eu também acho, mas tu estás em paz com isso?
Estou, mas há uma cena que eu sinto um bocado, tipo, acho que as pessoas sentem mais isso quando têm um grupo de amigos. Eu tenho sempre, tipo, amigos individuais, tipo, um amigo ali, outro amigo ali.
Não, mas mesmo assim, imagina agora que tu te afastavas de um amigo teu, mas não precisa de haver uma zanga. Mas simplesmente sim, pensas, esta pessoa não me faz
já
bem.
Já não te identificas.
Já não me identifico e não me faz bem. Eu estou com ela e depois fico tipo, estou tensa e depois temos sempre discussões, estás a ver o género. E afastas-te, mas ao mesmo tempo queres ser cordial pelo que já viveram. E às vezes mandas uma mensagem, às vezes até estás com a pessoa e a pessoa está sempre meio passiva ou agressiva. Tipo, sabes o género? De... Isso parece que tu estás a falhar.
Hã? Isso só acontece com gajos.
Com gajos?
Sim.
Mas com gajos que tu te envolves?
Sim. Porque de resto, tipo, eu não quero saber. Tipo, não discuto.
Aí, então tu és boa fixe, estás bem evoluída. Então tu não estás com ninguém que não queres mesmo estar?
Não.
E mesmo que seja eu família? Saio. Imagina que é um familiar.
Tem que ser. Tem que ser. Ok, isso é verdade. Tenho okay. Ninguém vai ouvir isto, mas tenho duas pessoas da família que não gosto. E tenho que estar com elas.
Está bem, mas eu decidi mesmo na minha família não estar com pessoas que eu não gosto.
Mas há pessoas que tens que estar.
Porquê? Quem Porque... criou essa regra?
Mas imagina que é tipo... Tua
madrasta. Ah, ok, estou a perceber.
Estás a entender?
Sim, sim. Não, mas eu, quando é a pessoa, tipo, não combinas diretamente com ela, mas ela também está lá.
Sim, sim, sim. Isso yeah. Eu nunca combino nada com ninguém que eu não dou.
Sim, sim, sim. Pronto, isso, yeah. Isso aí eu também estou, tipo, então, imagina, mesmo amigos, há pessoas que eu já não me identifico tanto, mas eu não deixo de ir a um sítio porque está lá uma pessoa que eu já não gosto tanto.
Sim.
Já, yeah, mas eu não tenho a regra de... Tipo, como é família, eu tenho que mudar para sempre.
Não, a família é quem tu escolhes, Maria.
Ah, eu concordo.
Tem que ser de sangue.
Claro. E mesmo seja pai, seja mãe, seja o que for, tipo, se alguém falhar comigo muitas vezes sim. E me tratar mal, eu estou-me a cagar para essa pessoa.
É isso.
É assim que eu penso.
Dás aos outros os que te dão a ti.
E yeah, mas há pessoas que não compreendem isso, porque pensam, como é que é possível? Pá, não sei. Porque eu noto, eu agora estava a dizer que mandei mensagens de bom ano para essas pessoas também que eu me afastei um bocado. E que eu estou, tipo, estou tranquila com elas. Eu não exijo nada delas, estás a ver? Mas elas responderam-me um bocadinho passivo-agressivas. E eu fiquei, tipo...
Como é que responderam? Posso saber?
Foi, tipo, imagina, o bué da querida, não sei o quê, nananana... Bom ano.
Pois.
Estás a ver o género?
Eu talvez fosse a outra pessoa.
Por isso... Respondias bom ano?
Se essa pessoa não me diz nada... Bom ano, beijinhos.
Ah, pronto, também é verdade. Olha, não tinha visto esse ângulo. Mas eu acho sempre que é porque a pessoa, se eu perguntar assim, está tudo bem, a pessoa vai dizer não, porque tu és isto, isto, isto. Estás a perceber? Eu acho...
Ah, então tens que só eliminar da tua vida.
Pois, já. Yeah. Olha, tu estás a fazer grande terapia. Já, yeah, é verdade. Tu és boa, sábia, Inês.
Não acho isso, mas obrigada.
Tu estás a... Tu és o quê? Já tens profissão ou ainda estás a estudar?
Eu sou maquilhadora, mas...
És maquilhadora?
Sou.
Deixa-me ver o teu trabalho. Agora eu parava o episódio todo só para ver. Ok.
Mas para fazer publicidade, não.
Mas é, o teu Instagram que tu mandaste é o profissional, não?
Não, mas é recente, mas está lá.
Então eu vou dizer qual é, ok?
Hã?
Posso dizer o teu nome profissional?
Podes.
Então é sementinha.makeup.
Sim, sou eu.
Aí um dia temos de combinar para maquilhares...
Ok, mas eu pago. Sou ainda um bocadinho naba.
Está bem, não importa.
Não podes pagar, Maria.
Claro que pago, então.
Está bem, é isso. Estás a entender, os meus amigos não fazem isso.
Pedem-te de graça?
Pedem, mais ou menos. Uma já disse uma vez, olha, não, não vai ser sempre. Maquilhagem cara.
Pois é, estás a gozar.
Mas já, pronto.
Mas eu curto das tuas cenas, sementinha make-up.
Sim.
E tu fizeste os Globos de Ouro?
Tive. E chorei nos Globos de Ouro, estás a ver, Maria?
Porquê?
Porque não me estava a sentir capaz.
Porque era muita gente?
Porque, imagina, era muita gente para ser muita gente normal, tipo, igual.
Ah, não era um trabalho muito criativo? Era
tipo, um eyeliner tinha que ser igual a 10 pessoas.
Ah, estou a ver o género.
Não era eu a fazer os 10 eyeliners, então eu estava tipo...
Mas tu gostas de fazer eyeliner?
Sim, gosto, mas tipo... Imagina, a eyeliner não é uma cena fácil de fazer. Então, se eu errar no eyeliner, eu consigo ir corrigir e ninguém nota.
É sério? Mas, isso é bué fixe?
Mas se tiver uma pessoa boa, ou melhor que eu, vá, com mais experiência que eu, a fazer ao meu lado, vai-se notar que a eyeliner dela é melhor. Então,
era então isso, mas isso é com a experiência.
Eu sei.
Eu gosto de bué desta aqui. Tu fizeste uma que é um cor-de-rosa à volta do olho todo, que depois vai para o resto das maçãs do rosto.
Sim.
Amo esta.
Sim, também gostei muito.
Eu já fiz uma parecida. Fizeram-me a mim. Também é uma maquilhadora muito boa, que é a Marta.
Marta Pink Lemonade?
Não, mas eu também já fui maquilhada pela Pink Lemonade, quando fiz de Spice Girl. É a Marta Sousa Silva, conheces?
Agora, de repente, não sei, mas sou capaz de conhecer.
Ela é mesmo muito boa maquilhadora. Mas a Pink Lemonade maquilhou-me uma vez para um trabalho e eu adorei. E tu?
Sim, falam bem bem dela. Eu não a conheço, por acaso.
Mas gostas do trabalho dela?
Gosto. Mas quem gosto mesmo é da... Agora estamos a fazer...
Publicidade, não faz mal.
Não é publicidade, é tipo, estamos tipo amigas a falar.
Yeah. Mas é que eu adoro maquilhagem, é um tema que me interessa mesmo bué, juro-te.
Gosto bué da Raquel Batalha.
Ah, a Raquel é o meu amor. A Raquel, yeah, para mim, é a melhor do mundo.
É muito fixe, eu tive uma aula com ela e gostei bué.
A sério? Não, yeah. Eu uma vez fui participar numa aula da Raquel, fiz de cobaia. Aliás, duas vezes. Sim, ela fez maquilhagem. Porque a Raquel faz-me sempre maquilhagens bué malucas.
Sim, é a cena dela.
Yeah, então ela, eu fui para a aula da criatividade, ou lá o que é que era.
Sim.
Yeah, foi bué giro. Mas então, sabes o que é que podemos fazer um dia? Tu és de Lisboa?
Sou.
Tu podias vir-me maquilhar para o podcast e assim víamos, tipo, depois desta chamada, o resultado através da tua maquilhagem na minha cara.
Sim, era giro.
Gostavas?
Gostava, Maria.
Ah, eu adorava. Então, eu depois mando mensagem.
Está bem, está combinado.
E assim é um conteúdo engraçado também.
Sim.
Para ter, podemos filmar. De repente, melhores amigas, temos de fazer aqui uns vídeos.
Temos de fazer TikToks.
Temos de fazer TikToks. Porque eu gosto... Olha, mas eu gosto bem de eyeliner.
Está bem, medo. Mas está bem.
E glitter.
Está bem.
Já é um desafio muito grande.
Não, glitter é tranquilo.
E Foxy Eye?
Foxy Eye é desafio.
É desafio, já.
Porque eu tenho ansiedade e tremo. E as pessoas não acreditam.
Mas notas-te a tua maquilhagem. Não, mas eu também às vezes quando tenho... Eu também tenho ansiedade e às vezes também tremo. Portanto, já, deve ser difícil no teu trabalho.
Não, tipo, eu tremo sempre, desde sempre. Só que antigamente eu não sabia que era ansiedade. Ah. Até que um dia estava a maquilhar uma amiga minha, tipo, na escola.
Sim.
E ela disse... Amiga, tipo, é a primeira vez que não estás a tremer.
Ah!
E eu fiquei tipo, se calhar é isto, tipo, a minha vocação.
Mas espera, então tu a maquilhar não tremes?
Normalmente não, só se eu estiver nervosa.
Ai, mas não vais estar nervosa?
Não, se estivermos a falar assim, acho que não vou estar nervosa.
Não, vamos estar bem tranquilos, eu juro-te, não vais estar nervosa.
Ok, obrigada.
Não, mas eu gosto muito de Foxy Eye, eu adoro. E eu não sei fazer, já.
É complicado. Podemos tentar.
Mas podemos tentar qualquer coisa, depois apaga-se. Copamos corretor.
Água micelar e corretor, exato.
Exato. Então, olha, depois falo contigo e vemos quando é que tens disponibilidade. Porque eu é que me maquilho sempre para o podcast.
Ok.
Mas podemos fazer um dia assim e até acho giro. Depois desta chamada acho engraçado.
Sim, é giro.
Boa.
Acho muito fixe.
Gostei muito de falar contigo. Tiraste-me um peso de cima também com a nossa conversa.
Mas posso admitir uma coisa?
Claro.
Eu ouvia todas as semanas o podcast e depois houve um dia que eu tive a noção que eu não te atendi. Então eu tive tipo um mês sem ouvir.
Porque não me atendeste?
Porque eu não queria ouvir o meu, tipo, tu a falar, ela não me atendeu.
Ai, mas é que isso é brincar.
Mas eu sei que é brincar, mas...
Mas eu provavelmente ofendi-te muito.
Não, eu não ouvi, eu agora ouço, tipo...
Está bem, mas agora vais ouvir este, pelo menos.
Sim, este vou ouvir.
Ei, agora fiquei contente, já te tenho de volta. Já estava a sentir a tua falta.
Ah, não, mas eu já ouvia. Isto já foi tipo... Ok, o Fernando passado já tinhas podcast.
Pá, não me lembro, eu sei que...
No início do ano, com a certeza.
Ei, eu não sei mesmo... Estou a ter uma branca, não sei minimamente quando é que o podcast começou.
É a festa de aniversário. Tens sempre a Maria.
Ei, eu não me lembro. Está bem, mas eu vou saber. Tipo, se eu for ao arquivo vou ver. Agora de cor é que não sei, mas pronto. Olha, Inês, gostei muito de falar contigo mesmo e depois eu mando mensagem.
Está bem, obrigada.
Obrigado eu e bom ano.
Beijinhos, bom ano.
Beijinhos, vou desligar a bruta. Já temos uma parceria de make-up à pala. Agora é só por causa disso. Não, não, eu não gosto disso. Se bem que, imaginem, há casos, há pessoas que dizem, ah, não sei o quê, as figuras públicas não pagam. Às vezes, a publicidade compensa mesmo, porque se eu não estou a falar do meu caso em específico, mas imaginem uma pessoa que tem muito following, de repente faz publicidade a uma maquilhadora ou alguma coisa assim. Eu sei que a make-up não se paga com não se paga, mas é um investimento. Eu ia dizer uma coisa que é, não se paga com stories e não sei o quê, mas se boa gente partilhar, vai chamar mais gente. Ou seja, tu podes fazer um trabalho de graça, mas depois tens 10 a pagar. Percebem? É um eu vejo isto como um investimento. Eu própria às vezes faço este tipo de contas na minha cabeça, que é, ok, neste trabalho se calhar não vou receber tanto como queria ou como acho que merecia, mas pode ser um investimento para novos trabalhos. Fica também aqui isto no ar sobre freelancers, sobre profissões, sobre o país e o mundo, e fiquei mesmo mais leve depois deste episódio. Obrigada a todos por estarem a ouvir este episódio no primeiro dia do ano. Obrigada especialmente a ti, que não perdeste um único episódio. Não sei quem, mas é possível. E pronto, volto para a semana, já em 2024, oficialmente, que agora ainda me estou a sentir meio em 2023. Ainda não estou tipo, com os pés juntos aqui. Entrei com o pé direito, mas ainda só está o pé direito. Faltou o esquerdo. Fiz também, mas está difícil, estou a arrastar aqui. Beijinhos. Até para a semana. Enquanto não tenho um podcast.